Reportagem especial.
A consultora legislativa Elizabeth Veloso é um exemplo de que uma praga urbana pode nos obrigar a fazer mudanças significativas na vida. Tudo começou quando ela morava numa casa da Asa Norte de Brasília e foi fazer algo tão trivial quanto lavar um pano.
Eu vi que tinha um bicho no pano e era um escorpião pequeno. E uma outra ocasião, não me lembro quanto tempo depois, tinha um outro bicho embaixo do carrinho de bebê do meu filho. E era também um escorpião, eu não sabia exatamente qual era o risco daquilo. Até que um outro dia eu estava em casa e eu vi um barulho e aí apareceu um escorpião muito grande, amarelo, no quarto do meu filho, saiu de um bocal sem lâmpada. E aí eu me informei e fiquei sabendo que era um animal venenoso, muito perigoso e que podia inclusive ser fatal para crianças. Foi dessa forma que eu fiquei sabendo que alguns lugares de Brasília são infestados desses animais, especialmente na rede de esgoto, e que não há muito o que fazer as zoonoses com relação a providências. E aí então eu decidi mudar de endereço, vendi a casa, perdi o gosto, troquei por um apartamento e não decidi correr mais aquele risco. E eu, até hoje eu ainda tomo o cuidado de manter sempre todos os ralos do apartamento onde eu moro fechado.
Para Elizabeth Veloso, as próprias companhias de água e eletricidade deveriam promover campanhas alertando para o perigo desses animais. Isso porque os esgotos e os dutos da fiação elétrica são locais onde os escorpiões são comuns. Ela lamenta que a central de zoonoses tenha informado que não há como resolver o problema. O vice-presidente da Associação Brasileira dos Controladores de Pragas Urbanas, Sérgio Boccalini, confirma que o escorpião amarelo, Titius cerulatus, é a espécie mais perigosa no Brasil. Sua picada pode matar especialmente crianças, idosos ou quem estiver com a saúde debilitada. Um dos problemas para o controle do escorpião amarelo é que a fêmea se reproduz sem a presença do macho. Nesse processo, conhecido como partenogênese, ela consegue gerar 160 filhotes durante a vida. Também são capazes de causar acidentes graves o escorpião marrom da espécie Titius baiensis, o preto da espécie Titius paraensis e o amarelo com uma faixa marrom, o Titius stigmurus. O biólogo Sérgio Boccalini dá dicas de como prevenir a presença desses animais.
O escorpião, quando entra em uma residência, está buscando uma fonte de alimentação. O escorpião, ele adora comer baratas. Então, se a gente fizer o controle de baratas de uma residência, automaticamente a gente vai diminuir a oferta de alimentos e não vamos ter uma presença tão intensa. Além disso, como os escorpiões eles acabam entrando em uma residência através dos canos, dos dutos de águas pluviais, se a gente colocar ralos sifonados nesses locais, vai diminuir bastante a presença deles. E aí, em casos mais extremos, o aconselhado realmente é fazer aí a contratação de uma boa empresa para auxiliar no controle.
Vale lembrar que produtos químicos não são eficazes no combate aos escorpiões. Entulhos que permitem aos animais ficarem ao abrigo da luz também são esconderijos para eles, assim como túmulos mal vedados em cemitérios. O biólogo Randy Baldresca, especialista em pragas urbanas, lembra que o escorpião tem hábito noturno e dá uma dica importante.
A gente evita a presença deles olhando dentro de tênis e outros objetos que a gente deixa dentro de casa, porque serve como abrigo para esses aracnídeos.
De acordo com o Ministério da Saúde, em 2006, o Brasil registrou mais de 38 mil acidentes com escorpião, com 30 mortes. Em todos os casos, a vítima precisa procurar imediatamente o pronto-socorro mais próximo para tomar o soro antiescorpiônico. Se possível, capturar o animal e colocar num vidro fechado ajuda a identificar a espécie. Outro animal que costuma assustar é o morcego. Muita gente teme que os animais ataquem à noite para chupar sangue. Proprietário de um supermercado em Florestal, Minas Gerais, Miguel Saliba ficou preocupado quando precisou subir no forro de casa.
Eu ficava lá, a gente nem via, né? Tem um dia que eu tive que arrumar um negócio lá em cima que eu vi que tinha morcego demais lá.
Miguel Saliba tratou de procurar ajuda para espantar os animais. O biólogo Sérgio Boccalini recomenda a contratação de empresas especializadas para desalojar esses bichos.
Existe o problema da transmissão de histoplasmose através das fezes, principalmente principalmente nos forros de residência, onde tem muito morcego e existe a deposição de fezes deles nesses locais.
A histoplasmose pode ser adquirida ao se respirar fungos que ficam nas fezes dos morcegos e pode matar, principalmente pessoas com baixa imunidade. Apesar de tudo isso, os biólogos afirmam que o morcego só representa perigo em casos muito específicos. Randy Baldresca, da empresa Biópolis, tranquiliza os que têm medo dos vampiros naturais. Segundo ele, nas cidades estamos livres dos hematófagos, aqueles que se alimentam de sangue.
A única espécie hematófaga brasileira são animais cavernosos. Eles não vivem na cidade, eles vivem apenas em cavernas, em locais afastados. São morcegos das grandes cidades, muito comum, é aquela raposa voadora, ele é super grande. Os morcegos hematófagos são morcegos pequenininhos, parecem ratinhos, camundongos, alados.
A pesquisadora Ana Eugênia de Carvalho, do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura de São Paulo, explica que os morcegos das cidades cumprem importantes funções na natureza. São predadores de insetos, polinizam árvores e distribuem sementes.
O maior problema é das pessoas que tentam retirar esses animais com a mão e acabam sendo mordidos. E o vírus da raiva, ele pode estar presente não somente nos hematófagos, que se alimentam de sangue. Então, o que a pessoa tem que fazer é não manipular esses animais sem uma luva de couro para evitar essas mordidas, porque essa pessoa pode ser contaminada com raiva.
Fora esse cuidado, Ana Eugênia diz que sobra apenas o incômodo da presença do animal. Mas ela aponta alternativas simples para se livrar dos morcegos.
Por exemplo, colocar telhas de vidro. O morcego, ele se esconde em locais escuros. Então, se a pessoa troca as telhas escuras por telhas de vidro, ele vai conseguir retirar esses morcegos daquele local, veda, acabou o problema.
Outra dica é esperar o início da noite, quando os morcegos saem do forro das casas, para então vedar o ambiente. De Brasília, Alexandre Porto.
Reportagem especial.